que é os benefícios que ele consegue ter?
Principalmente acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas.
Antes eu pegava capacitado, hoje eu sou obrigado a capacitar esse funcionário.
Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, você, você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João.
Eu sou a Aline.
E eu sou Marcelo Germano.
Bem-vindo, gente. Bom dia você que está assistindo a gente em live, que a gente está ao vivo hoje. Olha que podcast especial.
A gente está gravando.
Ao vivo no Instagram.
A gente está gravando, está transmitindo ao vivo no Instagram, né? E fazia tempo que não fazia nós três o podcast junto, né?
Desde janeiro, né? Eu e a Aline. Assim, Marcelo, eu e a Aline, a gente às vezes é um pouquinho fã do que a gente faz. E aí, há dois finais de semana, três finais de semana atrás, a gente estava lá em casa e a gente viu todos os podcasts.
Todos os inícios.
Todos os inícios. Do 1 ao 100. Assim, a gente ficou umas 2 horas e meia assistindo. Eu, a Aline, o F e a Michelle, nossos cônjuges, e vimos todos os inícios.
Foi muito engraçado. É. A gente entendeu que a última vez que fizemos um podcast juntos foi o podcast 71, eu acho, se eu não me engano.
E depois de muito tempo, depois de 35 podcasts, Aline, cá estamos nós novamente, né? Como
então,
é que é?
Então é uma data especial. Então, é? Ah, isso daí foi legal. É piada interna, eles não vão entender.
Piada interna.
Um dia, quem sabe, um dia vocês vão receber os erros do podcast, que, olha, é a melhor coisa que existe.
É a melhor coisa que existe. Vai lá, João.
Talvez, mas tem partes que talvez a gente não possa publicar. Mas tudo bem. Vamos lá.
Deixa em off,
Marcelo. Qual que é o tema de hoje, gente? Então a gente vai falar sobre...
A gente vai falar sobre rotatividade alta e falta de mão de obra qualificada.
Dois temas em um,
porque... Tá difícil contratar.
Por que tá difícil contratar, hein?
Então...
É disso que a gente vai falar, né?
Eu vou te perguntar isso, Marcelo.
É disso que a gente vai ter que falar,
é
né?
Que tem dois pontos, né? Tá difícil contratar, mas tem muita gente procurando emprego. E a mão de obra qualificada, tem, não tem? O que, que eu faço com isso? Acho que esses são alguns tópicos que a gente vai abordar dentro do podcast hoje. Porque a gente recebe muitos comandantes passando por essa situação. E nós passamos por essa situação, né? A gente está em pleno crescimento da empresa.
A gente está no mesmo campo de batalha que todo mundo.
Exatamente. Por exemplo, amanhã vão começar 6 pessoas no EG. 5 ou 6 pessoas que foram contratadas nas últimas semanas. E a gente está no mesmo desafio. Só que
a gente precisa de umas 15 mais ainda, né?
Tem bastante vaga aberta.
Tem bastante vaga aberta. E vai abrir uma nova agora, que saiu no Cumbuca lá. Vamos ver.
Eita!
Uau!
Fiquei com medo já.
Legal!
Vai abrir uma agora. Você está demitido.
Não. Enfim, eu não sei se está no roadmap, mas a gente pensou num web designer específico.
Marcelo, eu já te falei com a Tex, já está no esquema.
É, mas eu quero um web designer aqui, não quero terceiro, quero um interno.
Faz
todo
sentido.
Show de bola, então a gente vai falar disso,
então,
né?
Então você que é web designer, contratar esse cara, né? Você que é web designer e está assistindo a gente, manda um currículo.
Arrasta para cima, né?
É, bem por aí. Mas vamos começar então. Vamos lá, Aline.
Vamos começar. Pra gente começar, na verdade, porque eu acho que esse assunto ele é bem interessante porque a gente recebe bastante mensagem. Cara, os comandantes falam, não, mas Marcelo, você não tá entendendo. No meu negócio a rotatividade é alta. Mas Marcelo, você não tá entendendo. Além de ter uma rotatividade alta, eu não tenho mão de obra qualificada porque o meu trabalho é muito específico, no meu nicho é muito específico, no meu mercado, na minha cidade, no meu bairro. Sempre tem esse porém. E é muito engraçado que a gente ouve isso todo santo dia, de nichos.
Porque todo o negócio é específico, né? Mas assim, o que os comandantes não sabem, que este problema que ele acha que é só no negócio dele, acontece em todos os negócios.
Exatamente.
O problema é padrão, ele acontece com todas as empresas. É que a gente tem que acreditar e falar, não, mas é que o meu tipo de funcionário é assim, o teu tipo de funcionário é assado, porque o meu ganha menos, porque o teu ganha mais. E eles acham que esse é o problema, quando na verdade não é, né? Quando na verdade tem outras coisas por detrás disso, né?
Sim.
Então, a gente tem que entender até alguma coisa de um contexto histórico, né? Para saber como que isso funciona. Porque a gente ouve, né? Eu não sei o número, não tenho estatística, mas eu acho que no Brasil tem algo em torno de 15 milhões de desempregados. Como empresário, quando eu falo tem 15 milhões de desempregados, minha empresa está crescendo, eu falo... Vai ser mais fácil de contratar. É a primeira coisa que eu penso, né? Cara, vai ser mais fácil de contratar, tem 15 milhões. Porque teve uma época do pleno emprego no Brasil, sei lá, eu acho que o desemprego no Brasil estava em 4, 5, 6 ou 7%. Estatisticamente, eu não me lembro o número. Então, Pode ser que se eu fale um número aqui, eu vou estar falando uma besteira, né? Mas era algo em torno entre 4% e 7%, né? Então, a gente considerava isso pleno emprego. Cara, como era difícil contratar. Não tinha. Por quê? Porque era pleno emprego, as pessoas estavam empregadas, era muito difícil contratar. Aí vem uma crise, né? A crise, por um lado, é bom, mas por outro lado, você fala, quais são as oportunidades da crise? Você fala, vamos conseguir contratar mais fácil, porque as empresas crescendo precisam contratar, né? E aí tem 15 milhões de desempregados, a taxa de desemprego está num nível absurdo.
Sim.
E a gente não consegue contratar, né? A gente não, o mercado não consegue contratar, a gente... Enfim, a gente conversa com o empresário todo dia, a gente tem um ciclo de relacionamento com empresários e se você sentar para conversar, tá difícil, esse é um problema. Aí assim, é difícil contratar e é fácil perder. Por que que é fácil perder? Porque se você tem um cara bom no teu time hoje, ele tá sendo assediado. Né? E sempre vai ter, né, a gente... É que eu não posso falar o que eu penso aqui, né? Mas muitas pessoas vão entender, né? Sempre tem aquele negócio, né? A grama do vizinho é mais verde. Sim. Sempre vai ter alguém mais rico que você. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém... Aí tem uma outra frase que ela é impublicável, né? Aqui, né? Não sei se vocês entenderam, mas se não entenderam também tá tudo certo. Mas não vou falar, não, porque eu vou acabar me comprometendo aqui com a nossa audiência, né? Sempre vai ter alguma coisa... Enfim, né? É isso, né? E aí, o que que acontece? Então, assim, às vezes você tem um cara bom, o cara tá ali produzindo resultado. Esse cara bom, normalmente as pessoas boas, as pessoas que têm performance, elas se relacionam bem. Então, tem alguém que já trabalhou com ele, tá numa empresa, a empresa é maior, a empresa paga mais, a empresa é mais atrativa, enfim, né? A empresa tem uma outra dinâmica. E aí, o amigo chega e fala, cara, surgiu uma vaga aqui, eu gostaria de você trazer para o meu time, porque eu já trabalhei com você, porque você trabalha legal, eu acho que ia ser muito bacana, né? Inclusive, isso acontece com a gente. Quando a gente traz uma pessoa boa, fala, cara, tem algum cara bom que trabalhou com você para trazer junto? Né? É a mesma coisa, acontece do lado de cá, acontece do lado de lá. Então, é fácil você perder um cara bom, e é difícil você trazer um cara bom pro time, porque o que acaba acontecendo, né? Você fala, 15 milhões de desempregados, vai ser fácil contratar. Uhum. Tem um monte de gente precisando de emprego. O salário está na média do mercado ou está acima. Os benefícios da empresa são incríveis. A gente tem inglês, vale alimentação, vale refeição, assistência médica, assistência odontológica, sei lá, mais um monte de coisa que tem como benefício. Vai ser fácil contratar, né?
Feirinha, um monte de coisa.
Feirinha. E você abre o processo seletivo e o processo seletivo ele acaba sendo complicado. O que eu entendo dessa mudança que está acontecendo, tá? É que houve uma mudança, está havendo uma mudança, que ela vem acontecendo de uma maneira mais sutil, só que as pessoas não estão atentas a essa sutileza do que está acontecendo. E qual que é essa sutileza do que está acontecendo? Eu me lembro que, quando eu comecei o meu negócio... Ah, uma coisa que me ajudou, tá? Eu sempre tive isso, né? No meu negócio, eu não tenho gente que conhece. Então, sempre tive que contratar e treinar as pessoas, tá? Para as coisas específicas. Então, eu não conseguia... contrate alguém que tenha experiência em trabalhar num escritório de despachante. Que entenda tudo... Eu não tinha isso. Então, eu tinha que contratar e tinha que treinar as pessoas.
Que a gente, né, já vai falar sobre isso mais pra frente.
Isso. Então, eu não buscava muita habilidade técnica. Eu buscava habilidade comportamental e treinava na habilidade técnica. Então, a gente sempre teve o DNA de treinar as pessoas. E isso ajudou muito os nossos negócios. Mas o que acontecia antes? Vou dar um exemplo, tá? Eu me lembro que... Eu já falei isso em outro episódio, ou em algum vídeo que eu falei, né? Normalmente, financeiro é a última coisa que a gente arruma, né?
Sim.
Mas eu fui começar a mexer no meu financeiro, ó, eu abri a Luma, por exemplo, né? Abri a Luma em 98, eu fui ter um financeiro depois que eu terminei a sociedade, né? E aí eu tava sobrecarregado, aí eu fiz o que todo mundo faz, né? Eu precisava de uma pessoa de confiança no financeiro, coloquei minha ex-mulher, né? Que na época era minha mulher, aí deu errado, eu tive que tirar ela, né, e contratar uma pessoa que tinha competência financeira. Aí eu fui contratar um cara do financeiro. O que que aconteceu? Quando eu fui contratar, eu entrevistei umas 15 pessoas. Eu não entendia muito da rotina do financeiro, dos controles financeiros, dos relatórios financeiros em 2007, eu acho que foi isso. Não entendia muito disso. Eu já tinha 10 anos de empresa e não manjava nada disso, né? E aí eu fui lá, analista financeiro. E aí entrevisto uma pessoa. Quando eu entrevisto, eu vou lá e pergunto. Cara, era uma aula. Cada pessoa que eu entrevistava era uma aula que eu aprendia sobre como funcionava o financeiro de uma empresa.
Sim.
Era uma aula, uma aula. Por quê? Porque tinha muitas pessoas capacitadas. Capacitadas por experiência, capacitadas pelo mercado, capacitadas por cursos que elas tinham feito. Enfim, era uma aula. Muitas, muitas pessoas capacitadas. Eu aprendi muito só entrevistando as pessoas. E aí contratei. E aí eu tinha uma pessoa capacitada na minha empresa. Então, muitos cargos que não eram os cargos específicos do meu negócio, que tem os cargos que são mais no meu negócio, né? Mas tem os cargos que não, né? Vendas é vendas, compras é compras, financeiro é financeiro, RH é RH. Enfim, tem princípios que fazem com que a empresa funcione. Então, você contratava pessoas capacitadas. Hoje, se eu abrir uma vaga para analista financeiro e for entrevistar as pessoas, tá? Se eu for entrevistar as pessoas, se vir 15 candidatos, tem que dar graças a Deus se aparecer uma pessoa que realmente entenda do financeiro. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E qual que é a mudança? É uma realidade mesmo. Os caras vêm no currículo, experiência, trabalhou em financeiro, num monte de empresa. Quando o cara chega... Você pergunta sobre o que é uma conciliação bancária, quais os relatórios, o que você olha, como você acompanha as métricas, como que você faz gráficos e projeções. A pessoa não sabe responder. Ou seja, ela não tem essa experiência, ela não tem essa capacidade. Então, qual que é a mudança sutil que aconteceu? No passado, você buscava no mercado pessoas que o mercado tinha formado. A escola, os cursos, você buscava as pessoas que tinham formado. Hoje, essas pessoas não existem. Nem das profissões tradicionais, nem das novas profissões. Porque está surgindo uma profissão nova a cada dia, né? Então, por exemplo, antigamente não existia celular com internet e mídias sociais. Sim. Hoje existe, né? Então, hoje, como existe, você precisa de alguém para ser um auxiliar de mídias sociais, para responder direct e responder comentários no site. Você precisa de um cara para fazer gestão de tráfego. Você precisa de uma pessoa para fazer edição de vídeo. Você precisa de um cara para fazer anúncio. São tudo novas profissões que o mercado não tem capacidade de fornecer na mesma velocidade que as empresas têm necessidade de contratar. Qual é a mudança sutil? Antes eu buscava profissionais formados pelo mercado para já começar trabalhando e seguir em frente.
Sim.
E hoje a minha empresa virou uma escola. Porque esse profissional, ele está raro, ele está escasso, então eu tenho que contratar uma pessoa que tenha um perfil comportamental, né? Então a gente tem que analisar as características comportamentais dessa pessoa, tem que ter fit cultural, tem que ter mentalidade de quem quer trabalhar e buscar resultado. E aí a mudança que está acontecendo é, antes eu pegava capacitado, hoje eu sou obrigado a capacitar esse funcionário.
Uhum.
Antigamente tinha uma frase que falava assim, ah, mas e se eu treinar a pessoa e ela foi embora? Né? É antiga essa frase, acho que era até do Ford, né? Não sei se era do Ford. E aí a resposta era, mas e se você não treinar e ela ficar? Né? Era uma piadinha, não sei se era uma piadinha, mas enfim. Nossa, eu vi isso milhões de vezes, Sim. né? Hoje você nem pode falar isso, você pode falar, e se eu não treinar a pessoa, e se eu treinar a pessoa ela foi embora, né? Ninguém fala isso hoje, fala, cara, hoje eu preciso treinar a pessoa porque senão minha empresa não funciona.
Exatamente, Sim. exatamente.
Então, isso é uma mudança sutil, você não fala mais, e se eu treinar e ela foi embora? Fala, cara, não tem jeito, eu preciso pegar a pessoa, eu preciso treinar a pessoa, né? Então a empresa acaba virando uma escola. E aí, o que acontece quando a empresa acaba virando uma escola? Ela tem que, o dono de empresa, ele já tem um monte de loucura, apaga incêndio todo dia, corre atrás de fluxo de caixa, né? Tem aquela sobrecarregado, trabalha 12, 14, 16 horas por dia, né? E aí tem rotatividade do funcionário. Entra funcionário, sai funcionário, entra funcionário, sai funcionário, difícil contratar, fácil perder. Nessa loucura, né? O que acontece com o conhecimento da empresa?
Vai embora com os funcionários, né?
Vai embora com os funcionários, Exatamente. Né? Então, fica cada vez mais difícil você manter padrão, fica cada vez mais difícil Sim. você ter resultado. É uma dinâmica do dia a dia das empresas. E aí a gente tem um problema, né? E aí esse problema que acaba acontecendo? Os donos, as empresas precisam virar escolas. Então, o que a empresa precisa fazer para cuidar disso?
Antes disso, Marcelo, antes de tu entrar no que precisa ser feito para cuidar disso... Tem alguma empresa, você conhece alguma empresa que tem rotatividade baixa?
Você vai ter um número, toda empresa tem rotatividade, tá? Uhum. Cada vez mais, porque você vê, ó, antigamente ali, né, as pessoas iam trabalhar numa empresa, trabalhava 20 anos, 30 anos numa Sim. mesma empresa.
A geração vai mudando, né?
Hoje as gerações, elas querem experimentar coisas novas. Então, quando eu era empregado, Você nunca saiu de uma empresa com menos de um ano porque isso queimava a carteira, né? A gente falava, meu, vai sujar a carteira. Você trabalhou 6 meses numa empresa, saiu, foi para outra. Falava, vai sujar a carteira, né? Hoje, talvez, a mentalidade é até diferente. Se olhar na carteira de alguém e a pessoa está 6 anos numa empresa e aí quando você olha, ela não evoluiu na empresa, isso queima a carteira. Né? Isso suja a carteira, fala, ficou muito tempo no mesmo lugar e não evoluiu. Então, dá um sinal de que a pessoa é acomodada. Então, por conta disso, as pessoas hoje querem experiências novas, querem desafios novos. Nem sempre a pequena empresa dá essas experiências novas, nem sempre a pequena empresa dá esses desafios novos. Então, ela vem, tem um ciclo de aprendizagem, onde ela vai ter um resultado, ela se qualifica no mercado, o mercado demanda muito, vai fazer oferta para essa pessoa vai sair e vai para o outro. Quando você analisa um currículo de uma pessoa como essa, você fala, ela ficou 6 meses, 8 meses numa empresa, desenvolveu uma habilidade, foi contratado, por conta disso foi contratado por outra empresa, né? Ficou 6, 7, 8 meses, desenvolveu nova habilidade, aumentou a qualificação dela. Por conta disso, ela foi contratada por uma outra empresa.
Exatamente.
Aumentou a qualificação. É, aumentou a qualificação dessa pessoa, né? As coisas se inverteram. É muito louco isso, né?
Sim.
As coisas se inverteram. Então, por conta disso, eu tendo a acreditar que a rotatividade, ela tende a ser melhor. Agora, é lógico que uma empresa que está crescendo, uma empresa que as pessoas entram lá dentro e percebem que, opa, aqui eu posso crescer. Uma empresa onde as pessoas entram. Tem um líder do qual ela se inspira. A gente gravou o podcast com o Eduardo Ferraz, ele falou,
muito bom,
as pessoas se demitem do líder, né?
Sim.
Ele falou isso, tem um líder do qual eu me inspiro. Cara, esse líder vai me desenvolver. Esse líder vai me levar para frente. Essa empresa tem o salário médio de mercado. Ela tem meritocracia. No final do ano, se eu bater minhas metas, eu ganho alguma coisa, né? Pô, tem um líder que me inspira, ela está crescendo, estou vendo as pessoas crescer, estou aqui 6 meses e fui promovido. Opa, a tendência é que uma empresa como essa, a rotatividade seja menor, tá? Eu não estudei os dados estatísticos de rotatividade no Brasil, acho que a gente tem que colocar isso num dado para a gente levantar, né? Abre ação do projeto.
Abre a Proje, sim, mas é interessante a gente levantar esses dados para entender. Mas eu quis saber mais pela tua experiência, né? Dentro dessa tua percepção, o que leva as pessoas, as empresas a terem tanta rotatividade, você acredita? Você trouxe alguns elementos já, né? Oportunidade de crescimento, a questão do aprendizado rápido, né? Vou aprender um pouquinho aqui, vou aprender um pouquinho no outro lado. O que mais que você acredita que gera isso?
Tem também as questões das funções, né, Marcelo? Você sempre comenta que a gente tem algumas funções que têm uma rotatividade maior, outras não. Então, deve pincelar
Olha,
isso.
Dados são dados, né? Opinião é opinião, né? Então, na minha opinião, esses itens são os primordiais. Fit cultural. Às vezes a pessoa não tem fit cultural. Às vezes aquela empresa não é uma empresa que inspira. Né? Não é uma empresa que inspira. Às vezes o líder não é um líder que inspira. Às vezes o crescimento não é claro. Às vezes o salário está ruim, né? Às vezes as condições não estão boas e aí a pessoa acaba saindo. Né? É o que eu acredito, mas eu precisaria de dados, eu precisaria de pesquisa para poder responder isso daí, né?
Vamos! Saiu venda, galera.
Para quem tá olhando aqui, cada venda que a gente faz, a gente, enfim, tem um ritual, a gente bate na mesa e a gente comemora, tá? Cada venda. Quem tá vendo ali, saiu mais uma venda. Show. Né? Então, o que que acontece, Aline? O que que aconteceu comigo? Tá, vou contar algumas coisas do que aconteceu em momentos diferentes e o que acontece hoje, nesse momento que a gente tá. Então, lá na Luma, eu não conseguia contratar, lógico, pro financeiro conseguia contratar um financeiro qualificado.
Sim.
Pro RH, eu conseguia contratar uma pessoa de RH qualificada, né? Pro comercial, mais ou menos, conseguia contratar uma pessoa que tinha metade das habilidades que eu precisava e algumas eu precisava treinar. Mas pra operação, a minha operação era muito específica. Eu não conseguia contratar alguém que era qualificado. Então, desde sempre, eu tive que treinar essas pessoas. Qual que era a minha dificuldade treinando? O dia correndo, pau pegando, incêndio toda hora, telefone tocando, gente reclamando. Toda semana entra 4 ou 5 funcionários novos. Quando entra 4 ou 5 funcionários novos, quem tinha que treinar esses funcionários? Eu que treinava. Era uma semana de treinamento. Então, uma semana de treinamento. Se ele começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. É uma semana que quem responde o telefone, quem... Sabe? Era uma loucura. Aí, tô lá. Primeira semana as coisas funcionam. Treino todo mundo, faço treinamento de ponta a ponta. A gente tinha um cronograma de integração onde treinava, ensinava as habilidades, ensinava o que era um documento, ensinava como atender, enfim, fazia o treinamento de ponta a ponta. Aí o que acontece? Você treina a pessoa entra, dá 30 dias, não passa na experiência, aí você tira ela, aí vem outra, você fica com essa rotina. Mas eu tenho outras coisas para fazer, eu como dono de empresa, não dá para eu treinar. Então, o que eu precisava fazer? Formar multiplicadores. Então, teve uma época que a Meire começou a fazer parte do treinamento, outra época que a Vivi começou a fazer parte do treinamento, a gente começou a dividir entre as pessoas. Mas o que a gente precisava? Garantir que as pessoas... Ô, louco! Parece que deu um trovão aqui.
É que é a construção aqui do lado da obra, aí jogaram alguma coisa na caçamba ali de papentulho e deu um barulhão.
É porque aqui ele abafa um pouco, mas eu...
É que a gente escutou daqui e daqui, né? Porque o microfone também captou. Ai, que sustinho.
Então, o que que acabava acontecendo? Ah, começamos a dividir, isso deu uma facilitada. Mas o gerente... A outra, o coordenador que estão participando dos treinamentos, eles também têm.
Tem essas tarefas deles, do dia a dia, né?
Essas tarefas do dia a dia que precisa fazer. E aí você precisa de gente, porque está difícil a mão de obra qualificada, só te resta uma alternativa, né? Então a mudança sutil é: antes eu pegava gente formada pelo mercado, hoje eu pego gente que tem fit cultural e forma essa pessoa. Então eu virei uma escola, tenho que formar essa pessoa. Para eu formar essa pessoa, tem que ter um cronograma de treinamento.
Sim.
Quem faz o treinamento? Essa pessoa que faz o treinamento, ela tem agenda para fazer treinamento? Se você contrata 5 pessoas toda semana, essa pessoa tem agenda para fazer treinamento toda semana? Então a gente começa a ter alguns problemas que a gente fala, como que eu resolvo esse problema? Então lá em 2007, que a gente fez? A gente contratou uma plataforma de universidade corporativa, um LMS, um nome técnico disso, né? E aí o que a gente começou a fazer? Gravar os conteúdos, a gente gravava os conteúdos, colocava isso num EAD, né, numa plataforma de ensino à distância, gravava os conteúdos para treinar o funcionário. A gente fazia isso.
Lá em 2007.
Lá em 2007, né? Qual que era o problema disso? Aí, beleza, resolvi o problema. Por quê? Porque eu garanto que o cara vai receber sempre o mesmo treinamento, que vai ser rápido, eu consigo acompanhar se ele fez ou se ele não fez, eu consigo fazer prova para entender se ele aprendeu aquilo ou não, e depois o cara põe o cara no campo de batalha. Então a gente tinha um cronograma para treinar essas pessoas. Só que aí o que acontece, né? Você contrata essa plataforma, mas você tem que produzir o conteúdo. Hoje é muito mais fácil produzir um conteúdo, hoje a gente tem Zoom, Loom, a gente entra, abre uma tela, faz um webinário. Na época, sim, não tinha nada disso.
Tem celular,
né?
Tem tudo.
É, hoje você grava o conteúdo do celular, sobe na plataforma. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Antigamente, não tinha essas plataformas para colocar. Então, a produção do conteúdo de treinamento era uma coisa muito difícil, tá? Porque, por exemplo, eu cheguei a ter isso lá, né? Então, o gerente que treinava. Toda vez que começava um funcionário novo, ele tinha um cronograma. E para garantir que o cara tinha sido treinado, o gerente tinha que assinar, então tinha o papel de avaliação do treinamento, tinha a data do treinamento, quem está participando do treinamento, quem está treinando, o gerente tinha que assinar e os funcionários tinham que avaliar o treinamento. A didática, o material, tinha que avaliar tudo. Eu cheguei a ver na empresa, o gerente quando ele está ali trabalhando e ele está na correria, na pauleira, ele não tem tempo de fazer, e se ele não fizer isso daí, é um indicador para ele, o que ele fazia? Senta com o funcionário que acabou de chegar e fala, cara, assina aí, eu não tenho tempo de treinar e eu sou obrigado a fazer, assina. E aí os caras assinavam. Aí você fala, o cara foi treinado, né? Não foi. Então você não tinha como controlar se o cara foi treinado ou não, né? Que era uma... Por incrível que pareça, gente, isso aconteceu nas minhas empresas. Então, o gerente senta e fala assim, ó, assina aí que você foi treinado. No dia a dia você vai aprender, relaxa que você vai aprendendo no dia a dia e depois a gente resolve. Mas eu preciso que você assine. O cara assinava e avaliava um treinamento que não tinha sido dado. Incrível isso. É incrível, mas aconteceu, né? Então,
e esse gerente não está mais com...
Quando a gente descobre, o gerente não fica mais na empresa.
Que deixe,
né,
claro para todo mundo que está ouvindo, né, gente?
Para não pensar que ele está até hoje lá na equipe.
E era na Luma.
Não, isso, enfim. Né? Então, a plataforma, ela resolve esses problemas, né? Você garante. Porque às vezes, vamos supor que o cara tem que dar 3 horas de treinamento, mas ele só tem 1 hora na agenda dele. Ele vai dar as 3 horas de treinamento?
Não tem como.
Ele vai dar 1 hora. É o mesmo treinamento?
Não é.
Não, você capacitou a pessoa da mesma maneira? Não. Uhum. Então, o legal de você ter uma plataforma como essa, né? A gente chama isso de universidade corporativa. O legal de você ter um negócio desse é que você garante que todo mundo passa pelo mesmo processo de Sim. integração. É um treinamento técnico. Todo mundo passa pelo mesmo treinamento. Você garante o padrão, né? E hoje as ferramentas para te ajudar a fazer isso, elas são simples, não são tão complicadas. Elas existem, essas soluções existem, Sim. né? É lógico, tem que parar, tem que pensar, tem que fazer. Mas você faz uma vez, né? E beleza, depois todo mundo segue o processo. Porque senão você tem que parar todas as vezes para fazer o treinamento e capacitar a mão de obra. Né?
E eu acho que também tem um grande ponto de tudo isso que você está falando, Marcelo, que é o modelo mental. Porque essa sutil mudança que teve no mercado e agora está cada vez mais presente, e principalmente no momento de expansão que a gente está trazendo mais gente, é o modelo mental que a gente tenta passar para os comandantes, que a gente tenta passar para os nossos clientes, que é, cara, você vai ter que treinar de uma maneira ou de outra. As pessoas não vão estar prontas para a tua empresa, nunca. Porque você tem o seu jeito de funcionar, você tem seus valores, você tem sua cultura, você tem o seu modus operandi que nunca vai ser igual a de outra empresa. Então, eu acho que é muito também, né, um modelo mental que quem está contratando não vai ter ninguém pronto. Se você tiver noção disso, vão existir ferramentas, como o que o Marcelo estava falando, de uma universidade corporativa, que tem grandes empresas que já têm universidade corporativa, que vão facilitar nessa parte de treinamento.
Mas que as pequenas ainda não estão de olho nisso.
Exatamente.
Sendo que...
Pode falar, né?
Não, o que eu ia trazer de exemplo aqui, que era até um ponto que a gente estava conversando antes mesmo de começar Sim. o podcast, né? Eu não sabia o que era uma universidade corporativa até pouco tempo. Não sabia exatamente como que funcionava e tal, até a gente começar a ler em alguns livros, o Marcelo começar a falar sobre isso, a gente começar a entender mais e entrar nesse mundo. Mas a gente já fazia algo aqui com a equipe de marketing, porque, meu, cada área vai ter sua especificidade. Uhum. No marketing, nós temos nossas especificidades. E uma das coisas que a gente acabou adotando aqui, e eu nem sabia que isso era uma prática, foi um dos nossos colaboradores aqui, ele veio e começou a gravar os processos em vídeo. Então, ele ia montar, por exemplo, essa gravação que a gente está fazendo aqui, tem um processo para ser montado, não posso fazer de qualquer jeito. Setup, o microfone né? tem que ficar de um lado, ali a forma como a gente coloca os equipamentos tem um jeito específico. Então, para que todas as pessoas que fossem executar essa tarefa, como o garozinho que está gravando agora, ele precisava saber disso, como que era feito. Então, a gente gravou em vídeo, né? Ó, aqui você vai engatar aqui, esse bagulhinho desse jeito, você vai engatar em tal local. E fazendo esse processo, a gente fez isso com edição também de vídeos, a gente fez isso com gravações de outras coisas, né? Outros setups, né? Não só, por exemplo, desse podcast. E a gente colocou tudo dentro de uma plataforma para que todos os eugênios que entrassem, eles assistissem o treinamento. E aí o treinamento tá dizendo lá, treinamento de como fazer um podcast, treinamento de como não sei o que lá. E eu nem sabia que isso tinha a ver com uma universidade. E a gente já estava aderindo isso de uma maneira mais... já estava fazendo, na verdade, né?
Já estava fazendo. E por que que é legal? Porque se você faz isso, quando a pessoa entra no processo de integração, você vai falar, cara, você vai trabalhar com edição de vídeo, com captação, com edição, não sei o quê. Então, você tem esses cursos para fazer, que são da nossa própria experiência. É o único nosso. Sim. É o nosso próprio campo de batalha. E aí, você não precisa... O gerente não precisa ficar parando o tempo inteiro uhum. para ficar treinando os conceitos. Ele entra, vai na plataforma, assiste, bate um papo, esclarece as dúvidas, qual a dúvida que você tem. Então, vamos lá, faz para eu ver se você entendeu. Beleza, entendeu? Tá treinado. Assina a avaliação de treinamento...
Perfeito, Marcelo.
Segue o baile.
E isso aqui a gente está falando de alguns cargos, até que tem algumas atividades um pouco mais complexas, que tem um pouco mais de processos. Mas vamos dar um exemplo no time de vendas. Acontece basicamente a mesma questão. Os primeiros 3-4 dias deles são assistindo os vídeos, são assistindo as gravações das conversas dos pré-vendedores e dos vendedores, entendendo qual que é o conceito que a gente vende. Então eles passam um tempo estudando, fazem perguntas, fazem anotações sobre isso, para depois virem para a parte prática, para fazer as simulações, para saber, realmente, você entendeu, então agora vamos para o campo de batalha.
E assiste o treinamento, né? Que tem o treinamento gravado ali, explicando uhum. o que é uma pré-venda, Sim. o que é a venda,
Imagina
como que funciona.
Imagina se toda pessoa nova que entra tivesse que parar 2 dias para dar um treinamento desse, que é o tempo que levou da primeira vez. Caramba! Não trabalhava mais, não
fazia. E se toda semana entra 2-3 funcionários uhum. novos, toda semana você tem que parar 2-3 dias para fazer isso. Então isso acaba surgindo um problema que a gente precisa de solução. Porque assim, ó, o mercado não dá a pessoa pronta, então você precisa preparar a pessoa. Né? Para preparar a pessoa, o gerente, normalmente, o líder que para treinar a pessoa. né? Ele parou para treinar a pessoa, ele deixa de fazer outras coisas. Se a tua empresa está crescendo, toda semana entra gente nova, toda semana você está treinando. Então, acaba sendo complicado. E aí a gente precisa de soluções para isso. E outra coisa, Aline, tem uma reportagem do Fórum Econômico Mundial que eles falam sobre as habilidades do futuro. Então, olha só a estatística. Ele fala que 50% da mão de obra hoje, da mão de obra qualificada, não estou falando da desqualificada, das pessoas que são qualificadas para o trabalho, 50% deles vão ter que fazer, em inglês ele chama de re-skilling, né? Vão ter que se recapacitar. Uhum. Por que que eles vão ter que se recapacitar? Porque como a tecnologia está avançando muito rápido, eles vão precisar de desenvolver capacitações ou competências para lidar com essa tecnologia. Então, eles vão ter que fazer isso. E aí, a pergunta é, como se capacitar essas pessoas, né? Então, com as pessoas capacitadas, já precisam ser recapacitadas, né? Profissões novas que surgem, novos canais de aquisição de clientes, novas dinâmicas, preciso recapacitar as pessoas. E aí, isso gera dilema para as empresas. E o que que acontece com a pequena e média? Que eu vou falar que acontecia comigo. Cara, essa loucura de você ter um monte de incêndio para pagar e tá contratando gente, tá treinando gente. Aí você fala, não vou contratar mais gente porque eu resolvo incêndio. Mas aí quando você contrata gente, você treina, você não consegue trabalhar. E aí se você não tá fazendo uma coisa na outra, coloca a gente que é dono de uma pequena empresa numa situação que você fala assim, cara, eu não sou pequeno demais para não ter nenhuma iniciativa para resolver isso. Mas por outro lado, eu não sou grande o suficiente para ter tudo isso. Porque para eu ter tudo isso, eu tenho que ter alguém que cuide disso, eu tenho alguém que seja especialista em treinamento, eu tenho alguém que olhe, vê quais são os gaps de treinamento, que coloque tudo isso dentro de uma plataforma. Então você fica nesse meio aqui, né? Não sou pequeno demais para não ter e não sou grande o suficiente para ter tudo o que eu tenho direito, né? Muitas vezes a gente se encontra nisso daí. Então, lá atrás, quando eu fiz isso, a gente acabou não dando sequência, porque a gente não tinha tanta facilidade igual tem hoje, né, para produzir conteúdo. Hoje isso daí já é muito mais fácil produzir conteúdo. Qualquer pessoa sobe num Loom, num Zoom, dependendo do computador, no Quick Player você captura a tela, dependendo do computador é o Camtasia, enfim. Hoje é muito mais fácil você capturar.
Camtasia.
É. Não sei nem se fala Camtasia ou Camteja, enfim. Hoje é muito mais fácil você capturar,
celular,
arquivar isso, organizar isso. Sim. Quando entra um funcionário novo, esse conhecimento está retido lá, eles vão ser treinados e tudo mais.
O próprio PowerPoint grava tela também.
É, exatamente, o próprio PowerPoint grava tela.
Isso. Sim. Então, o que que acontece? Pô, tá difícil, né? Tá difícil contratar pessoas qualificadas. Mas se você contratar pessoas que têm fit cultural, que têm mentalidade, é só você virar. Mudar o teu mindset. Não é só virar. Isso é um trabalho de, sabe, extenso, né? É extenso, consistente. Precisa de perseverança. Você faz, dá um passinho aqui hoje, outro amanhã, outro amanhã, outro amanhã. Quando você vai ver, você já fez tudo o que precisava fazer, né? Mas de você virar a chave, né? No livro do Talk que você fez, que era a pequena empresa mais valiosa do mundo.
Mais bem sucedida
do mundo. Né? Vou repetir o nome do livro, porque as pessoas vão falar, qual é o nome do livro mesmo? Tá? Então, no YouTube tem que colocar o nome do livro no YouTube, no Spotify lá tem que colocar também, né? A pequena empresa mais bem sucedida do mundo. Então ele fala o seguinte, a primeira coisa que ele fala é que nenhuma escola preparou as pessoas para trabalhar na sua empresa.
Exatamente.
Então a sua empresa precisa ser uma escola. E aí ele fala o seguinte, nenhuma escola preparou as pessoas para trabalhar na sua empresa. Né? E ele fala, e o que que acontece? Mais de 70% dos empregos, ele falou 90% no livro, né? No Brasil esse número é 70%, mais de 90%, que é o que ele fala no livro, das pessoas que trabalham hoje numa empresa, trabalham numa pequena ou média empresa.
Ele traz esse dado.
E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, o problema é que quando as pessoas começam a trabalhar, elas param de aprender.
Sim.
Olha o dilema. Quando as pessoas começam a trabalhar, elas param de aprender. Por quê? Porque a pessoa não faz mais curso, não faz mais treinamento, não faz mais desenvolvimento. Ela para de desenvolver. E num mundo onde você precisa recapacitar as pessoas todo santo dia porque está surgindo habilidades novas, isso é o fim, né? O começo do fim. E aí, se você ficar exigindo do mercado, ei, eu quero pessoas que tenham todas as capacidades do mundo para eu poder começar aqui, não tenho tempo de ensinar, não vai funcionar.
Porque a tecnologia e o desenvolvimento é tão exponencial, né?
É tão rápido, né?
Principalmente que a gente para no tempo. Pô, a gente que já nasceu na era da tecnologia, já é acostumado com todas as funções de WhatsApp, de rede social, etc. Pra gente já fica até difícil acompanhar todas as coisas novas. Então, eu tava olhando agora que vai sair o Reels Play. Então, pô, já é mais uma nova coisa, mais uma nova funcionalidade e tá o tempo inteiro crescendo. Então, é esse modelo mental que você fala, Marcelo. Exatamente. Não vai encontrar as pessoas com todas as habilidades. A gente tem que ser
tem que assumir
a responsabilidade de formar, né?
Mas por mais que tu trouxe, Marcelo, essa questão de eu não sou pequeno demais, eu não sou grande demais. Esse negócio que você comentou da universidade corporativa não é algo só para grandes empresas?
Então,
porque eu só ouvi falar em grande empresa.
A universidade do hambúrguer, tem a da Disney, tem a da IBM, tem a do...
Da GE,
que é a mais famosa.
Isso, né? Uma grande empresa hoje, qual a diferença da grande para a pequena? A grande empresa, ela entende... Pensa, a empresa está crescendo, tem 20 unidades em 10 países diferentes. Ela olha e fala, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu preciso formar os líderes dessas empresas. Esses líderes não existem. Esses líderes têm que estar de acordo com minha cultura, esses líderes têm que entender meu ponto de vista educativo, esses líderes têm que sair com meta, com plano de ação, com execução, e têm que fazer parte do planejamento estratégico. Como que eu faço para alinhar essa conversa? Então, as grandes empresas perceberam e falaram, preciso treinar. O que que elas fizeram? Montaram uma universidade corporativa. A GE tem, a Disney tem e várias outras empresas têm. Tá? Mas aí, para isso, ele fala, bom, quanto eu preciso fazer isso? Aí, preciso contratar alguém que seja coordenador de educação, enfim, tem diversos nomes aí, né? Tem que fazer um projeto instrucional, tem que contratar designers instrucionais, designer gráficos, enfim, plataformas e não sei o quê, e tudo isso custa muito caro, muito investimento. Que para a grande empresa tá tudo bem, né? Agora, a pequena empresa não vai ter... Contratar um diretor pedagógico...
Nem conhecimento, nem condições, né?
Isso, nem conhecimento, né?
Até porque o número de usuários é totalmente diferente de uma grande empresa que tem 100 mil, 150 mil funcionários no mundo inteiro, como a gente vê, lê nos livros, né? Então, vou botar 10, então, 15 pessoas...
Então, aparentemente, até alguns anos atrás, isso era uma coisa... que era só para grandes empresas, né? Agora, eu gosto da metodologia do KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Mantenha as coisas estupidamente simples, né? Quando você pega o conceito, entende o conceito e traz isso para simplicidade, torna-se acessível para grande empresa. Não estou falando que não dá trabalho, mas torna-se acessível. O que é a simplicidade? É fazer isso que você falou, Aline. Cara, o cara olha e fala assim, eu tenho algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Tenho pessoas no meu time que fazem um negócio com maestria. Se elas saírem, eu tenho um problema. Se eu crescer e precisar mais gente que faça isso, eu tenho um problema, porque eu preciso ensinar isso. O que eu faço? Né? Então, hoje, com recurso de celular, com recurso de um computador, com alguns recursos, a pessoa vai lá e simplesmente faz um treinamento sobre aquilo que ela faz todo santo dia. Né? Ela faz um treinamento. Como que faz um treinamento? Abre a tela, captura, fala, olha, para cadastrar um cliente novo no sistema é assim que eu faço, para fazer tal coisa é assim que eu faço, para fazer tal coisa é assim que eu faço. O outro do financeiro vai falar, aqui é o jeito que funciona, como fazer a conciliação bancária. Eu entro, faço desse jeito, faço daquele jeito, faço daquele jeito. Vai fazendo. Pode fazer por vídeo, pode escrever, pode fazer com desenho. Enfim, vai do jeitão de cada empresa. Então, você consegue montar essas coisas na sua empresa e deixar acessível. Né? O ideal é que você tenha uma plataforma, né, que você consiga ter gestão disso tudo. Porque também não dá para ficar um monte de arquivo solto com coisas gravadas. Aí entra um funcionário novo e fala, cadê aquele negócio que ensina como fazer o setup do podcast? Não adianta, isso daí tem que estar organizado. Né? De alguma maneira precisa estar organizado. Então isso torna mais acessível. Isso torna mais acessível fazer, né? E torna mais fácil fazer. E o bom é que tem saído algumas iniciativas muito boas para isso daí também, né?
Aguardem.
Aguardem. Logo, logo a gente vem com uma novidade sobre isso, né? Logo, logo a gente entra com uma novidade sobre isso.
Mas, Marcelo, o que é legal falar também, né? Porque a gente pensa, mas eu não sei tudo aqui dentro da empresa, ou eu não tenho pessoas que podem gravar tudo. A gente pode contratar já esse recurso, né? Contratar pessoas que já sabem, já trilharam esse caminho, já chegaram lá onde eu quero chegar, e essas pessoas podem me dar esse treinamento, e eu tenho esse treinamento pra mim.
Vamos dar um exemplo. Eu preciso de contratar um treinamento de finanças porque eu não tenho essa habilidade aqui dentro. Vou pegar uma consultoria específica de finanças, vou pagar para eles construírem esse conteúdo para mim, vou deixar gravado num arsenal dentro de uma universidade corporativa, dentro de uma plataforma, os primeiros financeiros assistirem.
E um exemplo disso, na verdade, é, por exemplo, a gente tem um treinamento que se chama Líder M4. Hoje, qualquer empresa, você que está ouvindo a gente, com certeza tem esse desafio. A menos que você ainda não esteja nesse momento. Mas a gente está falando com o dono da empresa que já precisa de lideranças. Meu, você tem esse desafio. Se você tem líderes hoje, você precisa formar esses líderes. Os líderes não estão prontos. Não adianta você falar assim, agora você foi promovido.
A líder
e agora
se virou líder. É um passo mágico. Você não era líder, agora é líder.
Agora é líder. Por que não? Essa pessoa precisa desenvolver habilidades muito diferentes daquela que ela tinha, técnica.
Liderança não é um cargo, né?
Exatamente. Liderança é um direito, né? Que você aprendi contigo, né, Marcelo? Liderança é um direito que você conquista. Com habilidades, com o dia a dia, com ferramentas.
Com competência.
Exato. E uma das coisas que a gente fez aqui no IAG foi montar um treinamento para ajudar esses comandantes, que são os nossos clientes, a treinar essas pessoas. Então, nós temos esse conhecimento, nós montamos esse treinamento e treinamos esses líderes. Porque esse dono de empresa talvez não teria condições de ele sozinho montar um treinamento de liderança. Mas nós temos. Então, estou dando esse exemplo que é exatamente dessa situação, né? Quando a gente não tem todos os conhecimentos dentro de casa, a gente busca fora.
Agora, olha as vantagens, Aline. Eu lembro o seguinte, por exemplo, ó, quando eu fui fazer finanças, né? A gente não entendia de finanças, aí a gente comprou um treinamento de uma empresa lá em São Paulo de finanças, né? Uma semana de treinamento lá no escritório, em company. Aí você vai, contrata uma semana de treinamento em company, era todo dia das 7 até as 11 da noite, então todo mundo trabalhava, ia, jantava, voltava e o treinamento era em company, né? Pauleira pra gente aprender sobre finanças, uma semana. Aí você vai e contrata um treinamento desse. Você põe 5 pessoas do teu time pra fazer um treinamento desse. Aí você faz um orçamento, briga, negocia, sei lá. Você vai lá e paga R$20.000 pra fazer um treinamento desse. Em
7
company.
Dias, R$20.000?
5 dias, né? Uma semana, 5 dias. Aí você paga lá R$20.000 para fazer um treinamento. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do escopo e da tua capacidade de negociação. Aí você treinou lá 5 pessoas ou 6 pessoas. Passa 3 meses, das 5 que treinou, 2 saíram. Você vai pagar R$20.000 de novo para treinar as outras 2? Né? E isso é muito complicado.
Se tu for contratar de novo, né?
É. Por exemplo, eu tinha um problema que era assim, ó. Ah, vamos fazer treinamento de atendimento ao cliente. Aí eu tinha 50 funcionários. O treinamento durava um dia inteiro. Não dá para eu pegar um dia inteiro na empresa e parar todo mundo para treinar o dia inteiro. Então, a gente tinha algumas alternativas. Qual que era a alternativa? Ah, vamos parar no sábado. Aí tinha que ser 2 sábados ou 1 sábado inteiro. Aí você começa com o time. Ah, mas porque sábado não, porque não sei o quê, eu vou receber. Você começa a ter buchicho no time, dependendo da cultura da tua empresa, dependendo de uma série de fatores. Você começa a ter buchicho no time, começa a ter rádio peão, começa a ter gente reclamando, as pessoas não querem fazer treinamento no sábado, enfim, né? Então isso é um problema. Aí você para todo mundo, treina no sábado, você tem um monte de reclamação, um monte de satisfação. Você fala, não, vou resolver esse problema, não vou mais fazer de sábado, vou fazer dia de semana. Mas dia de semana não dá pra você parar todo mundo. Como que você faz? Ah, então vou fazer o seguinte: eu paro 15 num dia, 15 no outro. 15 no outro. Ou 15, 15, 20, enfim, faz a matemática aí. Aí você parou as pessoas para treinar. No dia que você parou para treinar, vai sobrecarregar o sistema, porque tem gente a menos trabalhando, né? Aí beleza, treinou 45 pessoas. Eu me lembro que um dia de treinamento, um dia inteiro de treinamento, era R$7.000 naquela época. Um dia inteiro de treinamento pagava R$7.000 de atendimento ao cliente. 3 dias era R$21.000. Negociava, sei lá, pagava 14, 15, 16, esse tipo de coisa. Aí você treinou 50 pessoas. Passa 5 meses, entrou mais 10 funcionários novos, porque você está crescendo e está contratando, e sei lá, 4 ou 5 daqueles que você treinou saiu. Cara, você tem 10 pessoas que não receberam aquele treinamento. Como que você faz? Contrata de novo, paga mais R$7.000 de novo para treinar esses caras, né? Então, assimilar esse conceito da universidade corporativa e trazer para dentro da empresa vai fazer com que você resolva parte desse problema. Vai fazer com que você resolva. É lógico que para resolver esse problema você tem um outro, né? E o problema para você resolver outro é como eu faço, quais são as ferramentas, quais são os mecanismos, sim, eu vou fazer, quem vai coordenar, né? E isso daí é um outro problema. Mas você resolve esse problema, né? Você resolve esse problema.
E para esse problema ali, né? De como fazer, como contratar, como fazer, eu vou pedir para você aguardar.
É, porque logo a gente vai. A gente tá de olho nisso, né? Uhum. A gente tá de olho nisso, enfim.
A gente vai resolver para você.
Se você não precisasse construir a sua própria universidade corporativa.
Só imagina.
Se já existisse.
Imagina você já pegar a tua universidade corporativa pronta. Então, enfim, né? Quando você olha para um problema real, né? Isso é legal de empreender. Quando você olha para um problema real, que é um problema real, né? Do dia a dia. E aí você cria soluções para isso. Isso é a mágica do empreendedorismo. Criar soluções para problemas reais. Problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Tá? Porque não tem muito como fazer mágica. Cada vez mais a empresa é responsável por formar o colaborador. Cada vez mais a empresa assume um papel de escola. E se as empresas se conformarem em, depois que a pessoa entrar na minha empresa, ela para de aprender, né, vai ficar cada vez mais difícil competir num cenário hipercompetitivo.
Sim.
Né? Então, é responsabilidade do dono da empresa colocar isso no roadmap dele, no plano estratégico dele, tem que ter alguma iniciativa.
E vamos listar aqui, quais são as vantagens mesmo, né? O que tem de benefício quando uma pequena empresa consegue colocar esses treinamentos, esses processos dentro de uma universidade? Qual que é os benefícios que ele consegue ter?
Vamos lá, ele consegue trazer, primeiro, conhecimentos externos da empresa para dentro da empresa, certo?
Certo.
Se eu, dentro de uma universidade corporativa, eu tiver um treinamento de vendas, eu tenho conhecimentos externos trazendo para dentro. Eu consigo colocar os conhecimentos internos dentro da universidade. Então, por exemplo, toda vez que entra um funcionário, você tem que fazer integração. Tem empresas que fazem integração em um dia, tem empresas que fazem integração em uma semana, tem empresas que fazem integração em um mês.
Sim.
Certo? Se você tem isso, o teu processo de integração, você não precisa parar, né? Ou você tem que ter alguém dedicado para fazer isso, ou você tem que parar os líderes, os gerentes da empresa que estão no dia a dia buscando meta, plano de ação e execução, e eles têm que administrar o tempo deles entre fazer uma boa integração e bater as metas, né? O que acaba sendo um conflito de prioridades. Pô, tem minha prioridade de bater minha meta e tem minha prioridade de treinar as pessoas. Então, quais são as vantagens? Eu garanto que todo mundo vai passar pelo mesmo treinamento, porque hoje, se eu tiver mais empolgado, dou um tipo de treinamento. Amanhã, se eu tiver preocupado, mais triste, o treinamento é outro.
Isso. Sim. É real. Nossa, é isso outro. É bem real.
É isso. Eu cheguei hoje, vou dar treinamento. Tô empolgado. Dou um tempo de treinamento. Ah, no outro dia, dormi mal, briguei com minha mulher. Cheguei em casa, tô com um monte de bucho, um monte de cliente reclamando. Tempo corrido. O treinamento é outro. A mesma pessoa dando o mesmo treinamento, ele tem. Então, o que, que você consegue? Primeiro, você não tira o tempo dos seus líderes, dos seus gerentes, o tempo precioso. É lógico que um tempo eles vão ter que dedicar, claro, isso, né? Mas você não tira 100% do tempo dele, que ele poderia estar produzindo resultado, buscando as metas, executando os planos, liderando o time. Você não tira esse tempo precioso dele, né, para toda a contratação.
Você padroniza,
você,
né,
padroniza o conhecimento. O cara entra, ele vai ter sempre o mesmo treinamento. E aí você só faz avaliação, a gente chama de avaliação de reação, né? Qual foi o impacto desse treinamento? A pessoa entendeu? Ela aprendeu? Ela consegue produzir? Então você vê na ponta se você teve resultado ou não. Então é rastreável, é padronizável. Padronizável existe? É padronizável.
Eu acho que é.
É padronizável, é rastreável, você consegue ter indicadores, né? Você consegue medir performance, você consegue ver em quanto tempo a pessoa fez, você consegue entender se a pessoa aprendeu ou não aprendeu. O que você não consegue num treinamento que você faz de outra maneira. Você não padroniza, não é rastreável, o cara pode assinar dizendo que fez e não fez, né? Igual já aconteceu comigo. Sim. Então, eu acredito que tem muitos benefícios. Dá velocidade. Na velocidade para o time, a pessoa pode fazer o treinamento em qualquer lugar, pode fazer na casa dela, pode fazer na empresa, enfim, né? Hoje, com o mundo home office, pensa no mundo, ó, a gente está mudando de escritório agora, então semana que vem a gente vai, 100% das pessoas vão trabalhar home office
na outra semana.
Semana que vem é a última presencial.
Daqui a alguns dias, né? 100% das pessoas vão.
Quando vocês
ficar
estiverem
em casa,
escutando esse podcast no Spotify,
a gente vai estar em casa.
A gente vai estar em casa já.
Então, 100% das pessoas vão estar home office, vão estar montando outro escritório e depois a gente volta para outro escritório.
Sim.
Então, num mundo que depois da pandemia virou híbrido, como que você garante o treinamento das pessoas, né?
Sim.
Então, você consegue garantir o treinamento das pessoas, o conhecimento, enfim, né? Eu acho que tem muitas vantagens, muitas vantagens. Muitas vantagens mesmo.
E principalmente acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, né? Então o cara chega zero preparado, em pouco tempo ele consegue acelerar esse nível de preparação e, consequentemente, ele começa a trabalhar mais cedo, começa a gerar resultado mais cedo, e aquele investimento no funcionário que você fez, ele pode ter um retorno muito mais rápido do que ele tinha antigamente, né? Sem contar que não deixa todas essas pontas soltas que o Marcelo falou de alguém tem que parar para treinar, alguém tem que deixar de fazer uma atividade importante para treinar. Então, ele acelera essa integração do novo funcionário.
Exato. Então, é muita responsa para os donos de empresa, né?
Uhum.
E o ideal é o dono de empresa pegar o comando disso aqui e entender qual uma iniciativa que ele pode fazer hoje para ele documentar esse conhecimento, que é muito importante.
Sim.
Porque é o seguinte, a mão de obra ela está cada vez mais despreparada.
Sim.
Então, a gente, em vez de contratar habilidade técnica, porque, enfim, vira um jargão do mundo corporativo, né? As empresas contratam pela capacidade técnica e demitem pelo comportamento.
Sim.
Então, dentro desse conceito, a gente fala, contrate o comportamento e treine a habilidade técnica.
Sim.
Então, eu acho que, como as pessoas não têm as formações adequadas do jeito que o mercado precisa, o dono da empresa tem que olhar e falar, deixa eu procurar a pessoa que tem o comportamento, a mentalidade, que tem fit cultural. E habilidade técnica, o treino, a pessoa vai aprender, vai fazer e vai executar. Então, eu acho que o dono de empresa está assistindo agora. Qual é a primeira iniciativa que ele pode fazer? Né? Eu vou pedir para eles fazerem assim, ó, faz um stories, me marca ali no Insta e coloca assim, né, a primeira iniciativa que eu vou fazer para criar a minha universidade corporativa, e você coloca, qual é a primeira iniciativa? Eu pergunto para você, que é dono de empresa, qual a primeira iniciativa que você vai fazer?
Sim. Né?
Para criar a tua universidade corporativa.
Sim. Né? Você que está assistindo a gente ao vivo, marca aí a gente no Instagram. Qual que é a primeira iniciativa que você vai fazer para criar a sua universidade corporativa? E olha, são coisas simples, né? A gente estava conversando antes de entrar ao vivo. É coisa simples, é pegar um celular e gravar. Todas as ferramentas que o Marcelo já falou ao longo desse podcast, coisa simples. A única coisa que não vai te ajudar a fazer isso é ficar parado. Se você não tomar nenhuma atitude, nada vai mudar na tua empresa. Mas se você tomar atitude, começar uma coisa de cada vez, logo logo você tem um arsenal, logo logo você tem muitos conteúdos para construir o mínimo necessário para a tua universidade corporativa. Tá? Então, só ficar parado. Se você ficar parado, não acontece. Se você se movimentar, as coisas começam acontecendo.
E aí você vai falar, mas dá trabalho. É isso aí, dá trabalho mesmo.
Fazer o que tem que ser feito dá trabalho.
Dá trabalho. Não adianta ficar de conversinha, não. Faz e pronto, né?
Ah, e se o teu funcionário olhar pra ti e falar que dá trabalho, tu vai perguntar, eu te contratei pra quê? Pra trabalhar, não é?
Eu falo assim, quando fala, mas isso dá muito trabalho. Eu falo assim, é pra isso que a gente tá aqui. Pra trabalhar mesmo, dá muito trabalho. A gente tá aqui pra isso, senão não precisava a gente tá aqui, né?
Exatamente.
É isso aí.
Senão tava todo mundo na praia, tava todo mundo se divertindo, jogando videogame agora. E não, a gente quer fazer algo a mais, né? Mas, Marcelo, Aline, foi um prazer inenarrável estar nessa mesa com vocês de novo. Comandante, como o Marcelo falou, dá um joinha, dá um like nesse podcast que você está escutando a gente. Se tiver no Spotify, compartilha com os colegas. Se tiver no YouTube, deixa um joinha, deixa um comentário. Tira um print, marca no Instagram o time do EAG, arroba Empresa Autogerenciável e arroba Marcelo Germano EAG. Coloca o teu insight, que a gente gosta muito quando vocês conversam com a gente. É sempre insights novos para criar mais conteúdo, né, Aline?
E aqui no Spotify, segue a gente. Faz uma coisa, segue. E tem uma outra função aqui que você pode fazer, que ela é nova. Você pode ativar o sininho, porque a gente tem bastante fãs aqui, pessoas que acompanham a gente e ficam ansiosos esperando o podcast
tá
pro ar.
Tá difícil até andar na rua, né?
E aqui no Spotify, o que você pode fazer? Além de seguir o nosso canal, você pode apertar num sininho que tem bem ali no Spotify. Aperta ali, porque toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. E aí vai ser ótimo, porque você vai conseguir ter em primeira mão... Eu consegui ouvir nosso podcast em primeira mão quando sair no Spotify. Então, faça isso também.
Notificação aqui do celular.
Show de bola. Então é isso, pessoal. Valeu?
Vamos!
Fui.